Fala pessoal, aqui é o Júlio, bem-vindos a um novo vídeo e bem-vindos a um novo episódio, né, quem está escutando através do podcast. E nessa videoaula, nesse episódio que eu vou trazer para vocês hoje, eu vou estar mostrando por que vocês não devem temer os carboidratos, né? Uma vez que geralmente eles são os maiores culpados pelo acúmulo de gordura, pela obesidade e por outros males que tem aí, como muitos dizem por aí. Bom, e quando a gente fala aí de carboidrato, é comum que geralmente alguns gurus, né, os pseudocientistas dizem que a culpa da obesidade, a culpa do excesso de gordura sempre é dos carboidratos e gira um terrorismo nutricional em torno desse assunto e sempre acaba que a culpa é deles. E aí vem sendo disseminado várias informações aí errôneas, várias informações que não estão de acordo com as evidências científicas, de acordo com os estudos. Então assim, não tem problema consumir carboidrato, é justamente o que eu quero trazer nesse vídeo. Eu vou demonstrar por que não tem problema nenhum e, pelo contrário, o consumo de carboidrato, quando ele bem utilizado e utilizado de forma estratégica, ele pode até potencializar a tua perda de gordura, tá? Não estou falando aqui de perda de peso, estou falando de emagrecimento, de perda de gordura. Então, ao longo aí das próximos slides, eu vou estar demonstrando para vocês um pouquinho o meu ponto de vista e também trazendo para vocês outra perspectiva em relação ao consumo de carboidratos dentro do emagrecimento. Então, o que são os carboidratos, né? Para quem é bastante leigo no assunto. O carboidrato, a gente pode dizer aí que é o açúcar. São alimentos que você consome que no final ele vai acabar aí, a grosso modo, virando moléculas de açúcar no teu sangue, e teu corpo vai estocar essa energia em forma de gordura quando for consumido em excesso. E onde é que a gente encontra essa fonte de açúcar, geralmente, né? Você vai encontrar no pão, vai encontrar nas raízes, né? Na batata doce, na batata inglesa, na mandioca. Frutas também a gente encontra, nas verduras também, por incrível que pareça, mas elas contêm aí um tipo diferente de carboidrato, que são as fibras. Vou falar disso mais na frente. Em doces, em biscoitos, alimentos industrializados, né, são alimentos bastante ricos em açúcar, em massas também. Então esses são os alimentos aí tidos como carboidratos, só para te situar, para quem é bastante leigo no assunto. E por que você não deve ter medo, ou temê-los, né? Porque você não deve ter medo de consumir carboidrato. A primeira coisa que você deve ter uma noção é em relação à qualidade. O carboidrato que a gente encontra numa verdura, que a gente encontra no alimento integral, é diferente dos carboidratos encontrados aqui nos alimentos industrializados, né? Obviamente, quando a gente faz um consumo excessivo, é muito diferente. Aqui do lado a gente tem um prato composto por verdura, um prato aí com um consumo bem baixo de carboidrato, né? Já que basicamente tem salada e proteína, né? Um frango. E do outro lado aqui a gente vai ter os alimentos industrializados, ricos, bastante ricos em açúcar, né? Porque a indústria sabe que a gente é ávido por açúcar, e o açúcar e outras substâncias, eles dá um sabor melhor e faz com que a gente tenha mais vontade de consumir esses alimentos. Então é bem diferente, a gente está consumindo carboidrato do lado esquerdo e está consumindo carboidrato do lado direito. Ambos são fontes de carboidrato, mas são de qualidade totalmente diferente. Júlio, isso significa então que eu não posso consumir doce, que eu tenho que tirar refrigerante, que eu tenho que tirar pizza, que eu tenho que tirar os doces que eu gosto da minha alimentação? Não. Significa que vai ter alimentos na tua na tua alimentação, que você vai dar prioridade, e alimentos que você vai evitar, jamais excluir, a não ser que você tenha alguma alergia ou alguma intolerância, tá bom? Então eu quero deixar bem claro que reduzir carboidrato não quer dizer que você vai excluir carboidrato, vai ter medo do carboidrato de qualquer forma. Você vai reduzir a quantidade, você vai diminuir um pouco o teu consumo, vai dar prioridade a frutas, verduras, legumes, alimentos integrais, raízes, que são carboidratos digamos, um pouco mais equilibrados e nutricionalmente falando, tá? E vai evitar o excesso de doces, de massas, de refrigerante e de alimentos industrializados em geral. Aqui eu estou trazendo dois cenários diferentes para vocês, tá? Para mostrar o que seria uma alimentação equilibrada, uma alimentação que você consegue dar maior prioridade a alimentos integrais, a frutas, a verduras, a legumes, mas ainda assim você consegue aí tá consumindo doce, tá consumindo sua pizza, tá até tomando sua cervejinha ao longo da semana. Então, aqui no cenário 1, seria de uma alimentação equilibrada, tá? Então, você não precisa tirar nada para poder ter uma alimentação saudável, apenas, como eu falei, apenas dá uma prioridade a certos tipos de alimento e evitar outro. Então aqui eu tenho, por exemplo, na segunda, uma alimentação bem equilibrada, assim, a pessoa está consumindo nada de diferente da rotina, que tem um omelete, por exemplo, tem uma fruta no lanche, uma salada com proteína no almoço e aí mais uma salada à noite. São só exemplos, tá? Eu trouxe só para ilustrar. E aí segue, a pessoa segue nisso até quarta-feira, quando chega na quinta, no jantar, ela está com vontade de comer pizza. Então aí come duas, três fatias e tranquilo. Na sexta-feira ela retoma a rotina normal, fazendo as refeições que geralmente faz, né? Mantendo a rotina. E aí no sábado, que é bastante comum, ela sai um pouquinho da alimentação e da rotina cotidiana. Então é bem comum, não precisa pirar, não precisa dizer que furou a dieta nem nada. Então ela mantém aí o café e o lanche e o jantar como normalmente faz, e no almoço ela decide consumir aí um fast food, né? Seria um sanduíche, um hambúrguer, aqueles lá da McDonald's, por exemplo. No domingo ela tem um almoço de família e ela mantém também o almoço e o lanche. É normal. E no almoço de família rola aí uma feijoada, no jantar aí toma um pouquinho de cerveja e tá tudo certo. A vida segue. Segunda-feira volta para a rotina normal e isso não vai gerar um impacto nenhum assim em termos de acúmulo de gordura, já que é uma quantidade pequena e não houve, do meu ponto de vista aí, exagero, certo? Isso aqui seria uma alimentação bastante equilibrada, até poderia colocar um pouco mais de se desviar um pouquinho mais, né, colocando pizza em outros dias, mas na quantidade bem reduzida, que não ia ter problema. Aí aqui eu estou trazendo um cenário 2, que seria de uma alimentação desequilibrada, beleza? Seria de uma alimentação que tem excesso de carboidrato industrializado, né? Tem uma alimentação rica em carboidrato, ambas aqui, como eu mostrei, deixa eu voltar para o anterior, são dietas ricas em carboidratos, tá? Mas a qualidade aqui da segunda é bem diferente. Aqui a pessoa, por exemplo, na segunda ela consome um omelete pela manhã, aí lancha biscoito, almoço fast food, jantar pizza, aí na terça um milkshake, uma vitamina de banana aí com Nescau, que é bem rico em açúcar, aí adiciona um pouquinho mais de açúcar e ainda coloca um pouco de Neston, que também tem é rico em açúcar. Aí à tarde tem um lanche, aí à tarde lancha um pouquinho de fruta, beleza? Aí no almoço pizza e jantar fast food. E assim vai durante toda a semana. Por exemplo, na quinta ela pula o café da manhã, então acaba ficando com muita fome pela manhã e acaba escolhendo consumir aí um dogão, um cachorro quente. Consegue manter um almoço legal, mas à noite aí pizza novamente. E final de semana, para completar, é um final de semana rico aí em consumo de álcool e também em fast food, tá? Em fast food e alimentos industrializados, consumo de pizza, consumo de feijoada pela manhã, cachorro quente à noite. E aqui realmente tem um excesso de carboidrato e de má qualidade, né? Tem uma alimentação totalmente desequilibrada, que provavelmente é uma pessoa que vai ter acúmulo de gordura, tá? Principalmente, e provavelmente aí o maior acúmulo na região abdominal. E se ela não mudar esse cenário, provavelmente vai é uma futura pessoa aí com a propensão a desenvolver diabetes, ter problemas cardiovasculares, certo? Mas aí, quando a gente vai falar aí de alimentação de baixo carboidrato, a gente tem três classificações e três caminhos que se podem seguir, a depender do tipo de redução que você vai aplicar, certo? Você vai ter a redução moderada. É uma redução que ela já vem de quando você faz uma reeducação alimentar. Por exemplo, no cenário 1 que eu mostrei ali no slide, né? Numa alimentação mais equilibrada e numa alimentação que você busca retirar os excessos que você está fazendo, como eu mostrei no cenário 2, você já consegue ter uma redução bem grande aí do consumo de carboidratos, e talvez você já fique aqui nessa redução moderada, tá? Contudo, pessoas que geralmente são obesas e pessoas que geralmente têm excesso de peso, eles têm, digamos assim, uma baixa tolerância a um consumo de carboidrato, e talvez pode ser interessante a nível de manutenção de peso ou para quebrar um certo platô, chegar a um ponto em que a pessoa não está perdendo muito, talvez reduzir um pouquinho mais esse consumo de carboidrato, certo? Já essa a parte de quando a redução é muito severa, né? Por isso que eu deixei negrito muito baixo, consumo muito baixo de carboidrato. É um tipo de alimentação de baixíssima adesão, seria as chamadas dietas cetogênicas. A gente tem aí a Atkins, tem a Dukan, que são exemplos, né? São dietas com restrição tão severa de carboidrato que isso não se torna sustentável para a pessoa seguir ao longo do tempo, certo? É uma dieta com consumo aí, para vocês terem uma noção. Apenas 10% de todas as calorias ela vem dos carboidratos, ao contrário de uma alimentação, por exemplo, com quantidade normal de carboidratos, que o consumo recomendado é entre 45% a 65% das calorias vem de carboidratos. Então, para vocês verem a restrição severa que é esse tipo de alimentação. Pode ser uma alternativa para quem está buscando perder peso, quem tem uma certa dificuldade. Pode sim, mas eu não usaria, eu não costumo muito utilizar ela, justamente pela baixa adesão, ou se usar, pode ser por um período curto, só para dar aquele start no corpo e depois voltaria para uma alimentação de baixo carboidrato, certo? E para quem serve esse tipo de dieta, quem deve se preocupar nessa restrição, fazer esse tipo de restrição de carboidrato? Principalmente quem tem obesidade. Então, para você ser diagnosticado como obeso, você tem que estar com índice de massa corporal maior do que 30. Esse índice ele é calculado a partir da tua altura e sobre o teu peso, tá? E vai dar lá uma razão entre os dois. Se der maior que 30, você é classificado como obeso, tá? Além, claro que aqui a gente não pode falar, esse índice não serve para quem é pessoas que são muito musculosas, né? Então, pessoas como fisiculturistas, esse índice não é muito legal para essa classificação. Além disso, também os que têm sobrepeso, né? Principalmente aqueles que têm maior acúmulo de gordura na região da barriga, os famosos falsos magros, né? Que tem o resto do corpo um pouco mais, digamos assim, normal, mas a gente percebe aquele acúmulo na região central do corpo, na região abdominal, que é pior do que uma pessoa que tem obesidade, porque as gorduras que estão nessa região do corpo, elas secretam hormônios diretamente em órgãos como o fígado, por exemplo, e podem aí começar a acarretar uma reação em cadeia que vai gerar pode gerar aí diabetes e também doenças cardiovasculares como a hipertensão. Então, para essa população, ter esse cuidado em relação ao consumo excessivo de carboidratos e principalmente para manter um estilo de vida saudável, talvez uma restrição maior de carboidratos pode ser fundamental, não para todo mundo, né? Cada caso é um caso. E pode ser interessante para esse tipo de população, tá? Júlio, e quanto eu devo reduzir? Você disse que você pode fazer uma redução moderada, uma redução baixa e uma muito baixa. Aí você vai ter que testar, tá? É, talvez, para começar, você pode começar com a redução moderada. Então, uma simples reeducação alimentar, aí, reduzindo todos os excessos que você está fazendo, reduzindo o excesso de doce, o excesso de massa, o excesso de refrigerante, por exemplo, isso já vai causar um impacto legal no teu corpo e já vai proporcionar que você tenha perda de peso e perda de gordura, certo? Ao longo do tempo, você vai notando e você vai perceber que talvez reduzir um pouco mais vai depender, mais uma vez, cada caso é um caso. Talvez para manutenção você vai perceber, se for aquela pessoa só de você sentir o cheiro de uma pizza, você já está ganhando peso. Ou talvez se você consumir, sei lá, uma pessoa que consumir um pouquinho mais de arroz, consumir um pouquinho mais de pão, você já sente que ganha um pouquinho de peso, um pouquinho mais de peso, né? Já se sente um pouco mais inchada. Então pode ser interessante você reduzir um pouco mais o consumo de carboidrato com o intuito de manter, fazer a manutenção do seu peso que você adquiriu, beleza? A muito baixa, mais uma vez, eu não recomendo. Pode ser interessante em alguns casos, mas se utilizando por um período curto de tempo e principalmente com acompanhamento, né? Se possível, de um nutricionista. Não vai fazer na doideira não, que você pode sentir fraqueza, fazer essa redução muito drástica, principalmente fraqueza nos treinos que você tiver, e leva um tempo para o corpo se adaptar. E aqui eu quero trazer um tipo de estratégia que é mais avançado, né, que seria o ciclo de carboidratos. Então, esse tipo de estratégia, ele pode ser utilizado para a pessoa que ela já não está perdendo peso com as estratégias comuns, né? Principalmente é mais comum aí restringir as calorias, por exemplo, fazer o famoso déficit calórico, consumir menos energia que o teu corpo precisa para poder manter o peso dele atual. Então, essa estratégia a gente pode aplicar depois do tempo, mas ela é interessante quando se associa isso com o treino, que eu vou explicar para vocês também mais para frente. Bom, e como é essa estratégia do ciclo de carboidratos? Esse ciclo se chama ciclo porque há uma como é que eu vou dizer, uma alternância entre um consumo alto, moderado e baixo de carboidratos, que pode ser feito ao longo da semana ou pode ser feito ao longo de semanas. Por exemplo, fazer 2 semanas com alimentação de baixo carboidrato, 2 semanas com alimentação de moderado carboidrato e duas semanas com um consumo mais alto de carboidrato. Já se for em dias, então pode alternar um dia de baixo carboidrato, um dia de moderado, um dia de alto. E aí retoma de novo, um dia de moderado e um dia de baixo, e assim vai. Então, como é que seria isso na prática, né? Na prática, por exemplo, quando a gente faz aí essa alternância de consumo de carboidrato por dias, né? Então, por exemplo, no dia 1, em que você faz um treino aeróbio, e treino aeróbio é interessante a gente reduzir, sim, e principalmente para quem gosta de corrida, ciclismo, pode ser interessante na primeira parte, aí, se você estiver sendo acompanhado, da periodização do treinamento, a parte do treino que você tem um maior volume e menor intensidade, pode ser legal reduzir sim o consumo de carboidrato e aumentar o consumo de gordura. Isso favorece a melhora de performance e a melhora das adaptações fisiológicas causadas por esse tipo de exercício, tá? Mas aí ao longo da periodização você vai aumentando esse consumo de carboidrato conforme o volume for reduzindo e a intensidade for aumentando. Então aqui eu trouxe, por exemplo, a pessoa no dia 1 vai fazer um treino aeróbico de baixa intensidade e longa duração, então um consumo aí mais baixo de carboidrato. No segundo dia ela vai fazer um treino de força, musculação, por exemplo, e aí vai precisar um pouquinho mais de aporte de energia para poder levantar os pesos da academia. Digamos aí que ela vai fazer vai colocar uma carga que permita fazer entre 12 a 15 repetições, beleza? Já aí no terceiro dia, ela vai fazer um treino mais intenso, um treino em que ela vai colocar altas cargas, né? E vai fazer, vai reduzir o número de repetições para, digamos, 3 a 6 repetições, e a intensidade vai chegar aí, a carga máxima que ela vai estar sendo utilizada vai aproximar dos 100%, certo? Então aqui ele vai precisar, essa pessoa vai precisar de um aporte de carboidrato, de energia bem grande para poder conseguir treinar bem. E assim a pessoa vai fazendo de acordo com a modalidade e o tipo de treino que ela tiver, eu vou fazer, ou tiver planejado aí num dia. O mesmo serve se por planejamento semanal, tá? Então, é bem interessante utilizar essa estratégia juntamente com o treino, porque aí a gente consegue manipular a intensidade, volume e duração do treino, e faz isso associado ao consumo de carboidrato. Então, nos períodos em que o carboidrato estiver baixo, faz um treino mais leve; nos períodos de carboidrato moderado, faz um treino moderado; nos períodos de carboidrato mais alto, faz um treino de alta intensidade, faz um treino com maior carga e com menor volume. Bom, e resumindo tudo, o que é que você aprendeu nesse vídeo? Primeira coisa, carboidrato, não precisa você cortar os carboidratos da tua alimentação. Eles podem até potencializar a tua perda de gordura e são necessários para você ter uma melhor performance em modalidades em que você vai precisar, por exemplo, de força, levantar peso ou fazer, por exemplo, treinos de endurance, em que você vai fazer, vai dar tiros e vai atingir aí próximo do 100% da sua capacidade máxima. A segunda coisa é que você pode reduzir conforme for necessário. Isso você só vai descobrindo o quanto de redução você deve fazer com testes, tá? E não precisa você ficar bitolado a cálculos, não. Vai testando conforme no seu consumo diário mesmo. Você vai testando o número de porções que você bota de carboidrato, faz um teste, se reduzindo mais, você vai conseguir perder gordura e conseguir manter o peso que você está atualmente. E assim você vai dosando, vai ter dias que você vai consumir mais, porque sim, eu estou dando essas orientações para você seguir sem um cálculo correto, né? E aí você vai variando e fazendo os testes de acordo com o que funcionar para você. Provavelmente vai ter períodos que um consumo de carboidrato vai ser mais interessante, períodos que o consumo menor de carboidrato vai ser melhor, mas isso vai variar muito. E principalmente quando a gente está associando aí ao treinamento, né? Então aqui tem a aplicação de nutrição esportiva. Então fazer aquela estratégia do ciclo de carboidratos pode ser interessante, mas é uma estratégia mais avançada e é legal fazer com acompanhamento ou para pessoas aí que têm bastante experiência com treinamento e nutrição. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, esse foi o episódio de hoje. Eu quero te pedir para deixar teu feedback aqui embaixo nos comentários, deixar tuas dúvidas e tuas sugestões, se gostou, o que achou do vídeo, se fez sentido tudo o que eu falei, se ficou claro, se não ficou. Se puder e me dá uma força aqui, produzir conteúdo que dá um certo trabalhinho. Então, se puder retribuir compartilhando com teus amigos e principalmente para aquela galera que tem medo de carboidrato, compartilha esse vídeo com ela para mostrar que não tem problema o consumo de carboidrato, desde que saiba como fazer e saiba quais tipos de carboidrato precisa dar prioridade e os que precisa reduzir. E também para me acompanhar nas outras redes sociais, no meu blog. E principalmente se você estiver aqui pela primeira vez, te convido a se inscrever e a me seguir aqui para ficar sempre atento às novidades, aos vídeos e aos episódios que eu estiver postando aqui. Essa foi mais uma videoaula, esse foi mais um episódio de hoje. Te vejo na próxima e fui!